Olá, aluno! Olá, aluna! Olá, ouvintes do nosso querido programa Fala Prof. Eu imagino que vocês estejam olhando hoje e se perguntando: ué, mas cadê a professora Thalita e a professora Reli? Então, a professora Thalita e a professora Reli não vão poder nos acompanhar hoje, mas, né, hoje temos um convidado muito especial, muitas coisas legais para falar com a gente. Eu vou apresentar ele um pouquinho. O nome dele é Henrique, ele é bacharel em Ciências Econômicas e mestre em Geografia pela Universidade Federal do Paraná. Ele também é consultor em planejamento de políticas públicas, planejamento urbano. Ele é professor muito experiente nos cursos preparatórios para concursos públicos e certificações financeiras CPA 10 e 20. E hoje a gente trouxe ele aqui para falar sobre uns assuntos que a gente sempre vê aí, né? Teto de gastos, responsabilidade fiscal. São assuntos que estão sempre aí, mas muitas vezes a gente não sabe muito bem do que se trata, não é mesmo? Então, para isso que a gente trouxe o professor Henrique aqui hoje, para fazer uma tradução, eu posso te chamar, né? Vamos traduzir tudo isso que a gente vê aí na mídia, nos jornais, no mainstream. Vamos traduzir isso para uma linguagem que a gente consegue entender. Então, vou passar a palavra para o professor Henrique e já sabem, né? Qualquer dúvida, podem mandar nos comentários. Tanto você que nos assiste pela página do Facebook da Rádio Ninter, quanto você que nos acompanha no YouTube. Boa noite, professor Henrique. Seja muito bem-vindo.
Boa noite, obrigado, bem-vindos a todos. Fico honrado pelo convite, agradeço muito a oportunidade e espero aí poder contribuir um pouco ao conhecimento, ao debate a respeito de um assunto muitas vezes polêmico. E me cabe agora já colocar, desde início, a escolha do título, né, do Economês ao Português, que é algo que eu tenho já desde o início das minhas atividades como professor, de poder, de uma certa forma, traduzir algumas linguagens que são colocadas no dia a dia das pessoas, até mesmo em telejornais, mas que não são aproximadas dessas pessoas através de algo um pouco mais detalhado. Muitas notícias que são vinculadas no, nos jornais, as pessoas têm contato diariamente, porém elas não são muito bem esclarecidas. Então, espero, através dessa oportunidade, poder contribuir para esse tipo de conhecimento, no que for possível, dentro da minha capacidade, poder também esclarecer dúvidas a respeito desse assunto que envolve, sim, todas as pessoas, aquelas queiram ou não se envolvendo politicamente ou não, são, sim, afetadas diretamente por decisões políticas, decisões privadas, decisões econômicas a respeito de orçamento.
Muitas coisas a gente ouve por aí, né, no senso comum, né, professor Henrique? Política não se discute, ah, eu não sei economia, qual é a aplicabilidade da economia na minha vida? E você mesmo, a gente estava conversando aqui nos bastidores, né, como a gente muitas vezes ignora a existência ou até a característica de que a economia em si, ela é uma ciência social. Uma ciência social aplicada, né? Ela não é uma ciência matemática, na maioria das vezes. Então, a gente trazer isso para cá é muito importante. Então, nessa primeira parte, eu gostaria muito que o professor Henrique esclarecesse para a gente ali, fazendo uma contextualização, até um breve histórico, dos conceitos orçamentários, a partir aí da lei de responsabilidade, destacar alguns pontos importantes que você acha relevante para que os nossos ouvintes, né, que são pessoas aí de todos os as faixas etárias, de todos os cursos, possam, coisas que o professor acha relevante a gente trazer hoje.
Pois não, é um prazer. Bom, eu vou tomar então a liberdade de colocar esse contexto um pouquinho anterior, tá, um pouquinho aos séculos anteriores, que é quando existia ainda, na maior parte do mundo, a proximidade do orçamento público com o privado, uma época onde a república não existia, né? A república, um conceito hoje muito amplo, mas pouco realmente esclarecido, ela vem sendo res pública, ou seja, a coisa pública. Anteriormente a isso, as monarquias, os impérios, trabalhavam com o res príncipe, ou seja, a coisa do príncipe. Naquela época, não se diferenciava muito bem aonde que estava a riqueza do reino e a riqueza do rei. Então, se misturava o orçamento entre uma nação e o orçamento que deveria ser alocado em prol da população. Bom, com o advento da República, a Res Pública passa, então, a separar esse orçamento, o que é do governante e o que é de direito da população. Bom, de anos para cá, então, a gente vem aprimorando cada vez mais, vários contextos foram se alterando. No Brasil, a partir da Constituição de 1988, passou-se, então, a considerar uma importância regulamentada, bem diferente das constituições anteriores, de uma responsabilidade para cada ente de acordo com a sua responsabilidade e competência, no caso dos municípios, as unidades federadas, os estados e o orçamento federal. Essa separação de responsabilidade de cada ente passou, então, a ser gerida de uma maneira cada vez mais aprimorada. A gente sabe, muita gente conhece um pouco da história brasileira, passamos por períodos extremamente complicados, de um grande déficit, de um grande aumento de dívida pública. Quem estudou um pouquinho, conhece um pouquinho da história do orçamento brasileiro, sabe que a economia durante os anos 80 foi chamada de a década perdida, por questão de haver um endividamento muito grande, por justificado, é claro, por altos investimentos que foram feitos em infraestrutura, em empresas públicas, muitas delas existentes até hoje. Porém, a necessidade de se trabalhar de uma forma diferenciada o orçamento culminou na criação da Lei de Responsabilidade Fiscal, que no ano 2000 passou a trabalhar, a partir do seu artigo 1º, princípios básicos orçamentários, onde a responsabilidade, que dá o nome à lei, é o principal ponto. Essa responsabilidade coloca na mão dos governantes a possibilidade de se trabalhar o seu orçamento com base no que a gente tem cada um em sua casa, no seu orçamento doméstico. Essa responsabilidade, ela deve ser colocada para o gestor público em prol da população, tal qual nós devemos trabalhar o nosso orçamento particular, o nosso orçamento doméstico. Então, a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela já traz um grande avanço para a gestão orçamentária, para todas as esferas da administração pública, mas ela começou naquele momento e passou a avançar cada vez mais. Um princípio importante também, é conhecido e muito divulgado, é chamado de superávit primário. Então, vamos traduzir esse economês para o português. Superávit é um termo que é utilizado para resultado positivo. Então, quando há um resultado positivo em uma conta, ou seja, quando você ganha mais do que você gasta, você tem um resultado positivo, é chamado de superávit. Do contrário, quando você gasta mais do que você ganha, você tem um déficit, ok? Isso funciona tanto para o orçamento doméstico quanto para o orçamento público. No caso do orçamento público, o superávit, ele é tido como superávit primário, ou seja, de uma conta bem simples, contábil, do total que o governo arrecada, ele não pode gastar tudo, ou seja, deve sobrar dinheiro. O governo, então, tem que gastar menos do que aquilo que ele arrecada. Porém, existe um detalhe muito importante, é por isso que é chamado de superávit primário. Primário porque a conta, ela é apenas nesse sentido básico, o total que o governo arrecada é menos o total que o governo gasta. Porém, não entra nessa conta, é permitido os juros ou o serviço da dívida pública. Então, como funciona? O governo, ele arrecada todo o seu orçamento, a sua política se baseia na arrecadação de impostos. Esses impostos compõem a base orçamentária, são as receitas correntes do governo. Porém, o governo não consegue lidar apenas com essa conta, com essa receita. Para isso, então, os governos, isso acontece em todo o mundo, atualmente vários países, inclusive economias maiores que a do Brasil, possuem um endividamento público muito maior em termos até percentuais em relação a toda a riqueza nacional. Então, essas economias, para poderem realmente investir e crescerem, elas lançam mão de dívidas, elas lançam títulos, adquirindo empréstimos junto ao mercado. Então, quando o governo, como a gente também, adquire uma dívida, nós devemos pagar não apenas o principal da dívida, mas também os juros. Então, voltando ao superávit primário, não entra nessa conta os juros dessa dívida pública. Então, a gente tem duas questões. A primeira, a necessidade de haver uma responsabilidade ao se gastar menos do que se arrecada, porém, a responsabilidade aumenta ainda mais para que a dívida pública e o serviço dessa dívida através do pagamento de juros não exceda o superávit e possa, assim, então, manter o objetivo do controle das contas públicas através de um controle do endividamento. Esse controle do endividamento, a gente pode ter também no dia a dia algumas notícias nos jornais, nos telejornais noturnos, quando se fala, por exemplo, da taxa de juros que remunera essa dívida. Do contrário de nós, pessoas, réis plebeus, pessoas comuns, nós não temos a capacidade, por exemplo, de ao ir a um banco e solicitar um empréstimo, nós não temos o poder de negociar e dizer para o banco quanto é que nós queremos pagar de juros. Nós não temos esse poder. Porém, o governo ele tem essa capacidade. A dívida pública, os juros adquiridos através da dívida pública, ele é sim estipulado pelo próprio governo. No Brasil, essa taxa de juros ela recebe o nome de taxa Selic. Selic é uma abreviação do Sistema Especial de Liquidação e Custódia. É um sistema controlado pelo Banco Central, onde, a partir daquela taxa de juros, o governo estipula o quanto ele está disposto a pagar de juros pelos seus empréstimos, ok? Então, olha só, mas o governo, então, ele não poderia simplesmente dizer vamos escolher a menor taxa possível? Parece óbvio que seria o melhor. Porém, na economia, e vocês vão escutar muito isso de bons economistas, a resposta sempre é depende. Depende do quê? Depende da confiabilidade do mercado, porque não basta apenas o governo dizer, olha, eu quero pagar apenas 0,5% de taxa de juros para adquirir empréstimos no mercado, porque o mercado ele é composto por oferta e demanda. Então, se o governo ofertar ou quiser adquirir empréstimo a uma taxa muito baixa, o mercado, os bancos principalmente, podem simplesmente dizer não. Não vamos emprestar para o governo a essa taxa muito baixa. Então, existe então uma negociação prévia para que essa taxa possa ser realmente, de fato, exercida para o mercado e para que o governo consiga realmente adquirir esses empréstimos. Okay? Vou voltar um pouquinho agora em questão da relação no que diz respeito à responsabilidade fiscal e o superávit primário. Nós sabemos que em nossas contas particulares, domésticas, é fácil entender que realmente a melhor forma de se administrar as contas é justamente gastar menos do que se arrecada. Basicamente, isso, todo mundo concorda com isso a princípio, né? Mas vou então fazer como os economistas, mas isso depende. E vamos só pensar. O governo, ele arrecada esses recursos de onde? Ele arrecada através dos impostos. E todos os impostos, que por mais que sejam recolhidos através das empresas, através das pessoas jurídicas, toda essa carga tributária, ela se recai sim sobre o consumidor. Todo aquele produto que a gente, ao adquirir em qualquer mercado oficial, você está pagando de forma embutida esses impostos. Então, mesmo que você não diretamente recolha impostos ao governo, ao consumir qualquer item, desde que regular, é claro que não os itens que fogem à fronteira, o famoso contrabando, desde que vocês, toda vez que você vai consumir, você está pagando impostos. E eu acredito uma coisa, se realmente nós tivéssemos de retorno tudo aquilo que nós pagamos em impostos, ninguém iria reclamar de pagar imposto. Se a gente tivesse um serviço público de acordo, se não tivéssemos que ter plano de saúde, segurança particular, ninguém haveria de reclamar de pagar imposto, não é verdade?
Então, olha só... Isso é um ponto muito importante que você tocou, professor Henrique, porque a gente vê muito esse tipo de comentário, né? Ah, porque naquele país X, naquele país Y, né? Mas se você pegar alguma das maiores economias do mundo ou algum dos países, né, que tem um IEDH muito grande, tem impostos muito pesados, né? Quando você fala sobre o déficit e o superávit, a gente consegue ver a importância de ter regulamentações como estas que o professor está dizendo, para que a gente possa ter um controle, né? E tudo isso tem pontos positivos e pontos negativos. Né?
Exatamente, é muito importante a gente se atentar para sempre para esses dois lados da moeda, não é verdade? Então, olha só, se a gente for pensar, então, que existe sim uma grande lógica justificativa para que a gente concorde que o governo não pode gastar mais do que arrecada, mas se a gente concordar com isso, a gente também vai ter que concordar que, dessa mesma maneira, nunca... que nessa lógica nós poderemos cobrar uma equivalência em quantidade e qualidade de serviço público, né, equivalente ao que nós pagamos de impostos. Se nós concordamos que o governo não pode gastar o mesmo do que arrecada, nós, ao mesmo tempo, estamos concordando de que não haverá, então, como cobrar que o governo tenha uma equivalência de prestação de serviços. Isso apenas, é claro, considerando apenas o ponto de vista contábil. Como muito bem colocado pelo professor, alguns países que detêm taxas percentuais de arrecadação, taxas tributárias até superiores à nossa, esses países, muitos deles, possuem sim uma eficiência no gasto, uma eficiência e transparência no gasto público, que faz com que a população pague esses impostos sem muito protesto. Por quê? Porque assim existe realmente uma qualidade suficiente na prestação do retorno desses impostos em serviços públicos variados. Mas existe um grande detalhe. Boa parte desses países são países bem pequenos, ou seja, países onde não há tanta pressão de uma grande população por serviços públicos como saúde, segurança e educação. Um país praticamente continental como o Brasil dificulta muito essa questão, ok? Mas então, voltando aos princípios, o orçamento, então, tendo por responsabilidade do governo federal, estadual e municipal, existe também alguns detalhes que mais daqui a pouquinho a gente vai colocar para vocês aí uns links, né? Uns links de alguns vídeos, inclusive de animações, que são ofertadas pelo próprio governo federal já há alguns anos, uma página, um canal no YouTube que contém boa parte disso que eu estou colocando para vocês, da lógica de como realmente funciona a estrutura do orçamento da política fiscal brasileira. A política fiscal é não apenas da fiscalização, é a política de arrecadação e gastos do governo. Ela é composta por uma lógica sequencial, de um plano plurianual que estabelece para médio e longo prazo o que deve ser arrecadado e também gasto pelo governo. Logo abaixo também há uma lei de diretrizes orçamentárias que vai estabelecer para um prazo menor e a LOA, a lei orçamentária anual, que vai estabelecer o que deve ser realmente prioritário e previsto no gasto orçamentário para o próximo ano. Dentro dessa sequência, então, existe toda uma lógica e todo um aparato legal que faz com que o governo seja obrigado a cumprir dentro de determinadas específicas metas fiscais. Essas metas, uma vez não cumpridas, geram fatos como ocorreram no impedimento da continuidade do mandato que nós tivemos há alguns anos. Foi uma questão, muita gente confunde, que não houve o impeachment, ele não foi motivado por corrupção, embora tivesse várias notícias a respeito disso, mas o objeto que levou ao impedimento do mandato foi sim uma questão orçamentária. Tamanha é essa importância. Na sequência, logo após esse impeachment, nós tivemos duas grandes alterações nessa legislação orçamentária brasileira. A primeira foi permitir, logo em seguida, 2 dias após o impeachment, o Senado aprovou a possibilidade de sim o governo poder aumentar os gastos além daquele previsto. Ou seja, aquilo que motivou a retirada de uma presidente, 2 dias depois, passou realmente a ser alterada, possibilitando que o novo presidente pudesse trabalhar com maior liberdade. Em posse dessa liberdade, naquele mesmo ano, foi enviada ao Congresso Nacional uma proposta de emenda constitucional, essa PEC chamada de PEC do Teto dos Gastos, onde estabeleceu uma espécie de um engessamento das contas públicas que limitou-se o aumento dos gastos do governo federal para os próximos 20 anos. Qual foi o limite? O limite, ele foi estabelecido com base nos gastos do governo federal a partir de 2016. E esse limite estabeleceu que, a partir de 2019 e 2020, o governo não poderia aumentar mais os gastos públicos além daquilo que é a inflação. O principal índice componente da inflação, que é o índice de preços ao consumidor amplo, o IPCA, ele estabelece então o limite máximo de aumento dos gastos públicos para cada ano pelos próximos 20 anos. Ok, a princípio a gente pode entender isso algo realmente interessante, aumenta ainda mais a responsabilidade do governo quanto às contas públicas. Com certeza, há que realmente se limitar à possibilidade do governante em se gastar o seu orçamento de uma forma deliberada. Mas não podemos esquecer que a Lei de Responsabilidade Fiscal anterior também estabelece limites percentuais para cada área do orçamento. Então, existe um limite para gasto com pessoal, existe um limite para o gasto com a Seguridade Social, existe para, por exemplo, o gasto com marketing. Enfim, cada área, cada rubrica, contabilmente falando, cada área orçamentária, ela é limitada por um percentual. Quando se engessa demais, ou seja, estabelece limites muito rígidos para o orçamento, por um lado, nós sabemos que isso tem uma positividade, porém, ela acaba limitando muito o poder de decisão em épocas onde a economia ela não vai tão bem, ou quando ocorrem problemas como a gente está vivendo atualmente, uma pandemia. Essa pandemia, ela exige que o governo tenha outros gastos, que aumente gastos prioritariamente em saúde, em pesquisas científicas para vacinas e também tecnologias para respiradores, enfim, tudo que vai envolver o desenvolvimento da saúde. Então, veja só, o que a gente vive hoje, algo realmente nada previsto, também não estava previsto dentro desse engessamento do orçamento. Ou seja, o que acontece? A gente, ao mesmo tempo que concorda que o orçamento ele deve ser seguido através de regras, essas regras, elas não podem, não, não podem, não que não podem, não seria, não é muito bom que elas sejam tão rígidas quanto elas estão hoje. Muita gente já ouviu, através da mídia, o debate: o presidente deve furar ou não o teto dos gastos, deve romper, então, e contrário à lei ou não, porque justamente esse é o dilema que nós estamos vivendo hoje. Não há possibilidade, então, dentro da lei, de se alterar a composição dos gastos, e não também há, pelo teto, a lei do teto dos gastos, essa emenda constitucional, ela limita, não podemos aumentar, então, o gasto em nenhuma dessas áreas, nem na área de pesquisa, em ciência, tecnologia, não podemos aumentar também com em relação à Seguridade Social, à transferência direta de renda, como tem sido tão positivo para muitos brasileiros, o programa aí de renda emergencial, não podemos aumentar o repasse do governo para os hospitais públicos, o que gera um problema muito grave.
Então, isso é uma das coisas que nos motivou a trazer justamente você, professor Henrique, para falar sobre essa situação de excepcionalidade que a gente vive, né? Como você mesmo disse, dentro da ideia da legislação, não se pensou numa situação dessa, né? Então, muito se questiona, até dentro da comunidade acadêmica, na grande mídia, muito se fala do auxílio emergencial. Tudo bem, temos aí o auxílio emergencial que foi primeiro proposto, né, de R$200, depois subiu para 300 e por fim saiu como R$600 por alguns meses e posteriormente, agora até a última parcela vai ser paga agora em dezembro, de R$300. E foi questionado posteriormente se a situação da pandemia, né, continuar, como a gente sabe que vai continuar, porque a gente estamos longe ainda de uma vacina, e se a vacina for aprovada também tem toda uma logística, né, se seria possível, né, furar o teto de gastos, e se fosse possível furar o teto de gastos, quais seriam as consequências disso, né? Eu acho que não só se discute a possibilidade, né, além da possibilidade, a consequência disso. Você poderia falar um pouquinho sobre isso?
Pois não. Bom, vamos lembrar então que a base da receita do governo é a arrecadação de impostos. Então, atualmente, nós temos esses dois problemas. Por um lado, a necessidade de se aumentar os gastos e, por outro, a economia em virtude do lockdown, em virtude de toda essa paradeira, houve então uma grande redução da atividade econômica e, consequentemente, uma redução do pagamento de impostos. Então, o problema ele se agrava cada vez mais. Ele se agrava do ponto de vista da arrecadação do governo, que vem diminuindo, e do ponto de vista da necessidade de se aumentar esses gastos. Mas existe sim uma possibilidade que a lei, inclusive a PEC do teto dos gastos, que muita gente entendeu num momento que poderia ser um tiro no pé, um problema, um engodo, que é o seguinte: a PEC ela limita o aumento dos gastos públicos, porém, ela não limita o aumento do endividamento público. Então, o endividamento público, o limite está regulamentado de uma outra maneira. Então, haveria, então, com a diminuição da arrecadação fiscal do governo e a necessidade de se aumentar, haveria, então, a possibilidade de se conciliar o endividamento com esses novos gastos. Porém, isso não é tão simples. Aí existe a necessidade, então, da aprovação do Congresso Nacional, do Senado e, é claro, passar também pelo crivo do Superior Tribunal Federal. Bom, essa questão ela é tanto decidida de forma econômica quanto politicamente. A gente sabe que nós vivemos em uma democracia onde todas essas negociações elas envolvem uma série de questões que devem ser tratadas, sim, sempre com a responsabilidade e de olho ao atendimento dessas necessidades. Em relação a endividamento, sim, o Brasil já tem um limite, já alcançou, extrapolou muitas vezes um limite de endividamento através da sua capacidade de pagamento. A maior questão em relação ao endividamento não é nem o montante, o tamanho da dívida em relação à nossa riqueza, ao produto interno bruto, mas sim em relação à capacidade de geração de caixa futura para o cumprimento desse endividamento. Os Estados Unidos, por exemplo, é um país que detém uma das maiores dívidas públicas, e inclusive não apenas em valores nominais, valores brutos, mas também em relação ao percentual do PIB. Mas por que que os Estados Unidos conseguem manter ainda e continuar se endividando cada vez mais? Porque existe algo na economia, como a gente vinha falando já desde o início, a economia como uma ciência social, são ciências econômicas, são ciências sociais, ela depende do comportamento dos agentes, e esse comportamento ele é muito viesado pela confiança que as pessoas têm na regulamentação e no andamento da economia. Vou citar um exemplo. Quem diz que o papel moeda, aquele papel escrito R$100, R$200, quem diz que realmente aquilo vale alguma coisa? Isso só funciona porque socialmente nós convencionamos, acreditamos e aceitamos aquele pedaço de papel como meio de troca, ok? Então, essa convenção social é o que move a economia. Então, olha só, os Estados Unidos conseguem sim manter, inclusive aumentando a sua dívida pública, porque socialmente as pessoas, os seus credores, a economia global como um todo, entende que existe uma capacidade de pagamento gerada pelo governo estadunidense. Então, acredita-se sim, aceita-se sim esse aumento da dívida pública. Diferente do Brasil, onde não há tamanha confiabilidade por parte dos agentes econômicos, principalmente os grandes bancos e os bancos internacionais, então a gente fica limitado não só a uma decisão política pública, mas também a uma decisão econômica e política privada. Então, para que a gente possa realmente sair dessa armadilha que nos foi colocada, infelizmente, boa parte dela é politicamente decidida, mas que também, com o advento da pandemia, se agravou ainda muito mais, nós podemos sim sair dessa armadilha, desde que haja um pacto, desde que haja uma espécie de um acordo de confiabilidade. Se o governo realmente conseguir mostrar para os grandes bancos, para os seus credores, para a população em geral, de que existe sim a necessidade, que podem confiar de que essa dívida será paga, aí sim, é claro, que a gente pode ter uma saída para esse problema tão grave que tem assolado não só o Brasil, o mundo todo, né, e que nós não dispomos mais de tamanha reserva para ainda haver gordura a se queimar e poder realmente solucionar esse problema tão grave que é o orçamento público brasileiro.
Por isso que tanto se fala, né? Até o ministro da Economia fala bastante sobre criar um novo imposto para aumentar a arrecadação, né? Só que, como bem o professor Henrique disse, né? Nós não estamos falando, quando a gente pensa em orçamento público, quando a gente pensa em contas públicas, a gente não pode pensar simplesmente matematicamente, né? Tudo tem uma consequência, seja na economia, seja na própria sociedade como um todo. Eu gostaria de fazer uma pergunta, que o professor disse que a gente sempre mede, né, o gasto público com a arrecadação, e a arrecadação pode ser medida pelo produto interno bruto, certo? Se, pelas últimas análises que eu vi, o Brasil já tinha comprometido 70% do seu PIB, né, até o último dado que eu tive acesso. Qual é a consequência, tanto econômica quanto social, de você elevar demais o gasto público e não ter, em contrapartida, uma previsibilidade de caixa, como você bem disse, né, professor, em relação aos Estados Unidos, que tem muita dívida, mas tem uma arrecadação que gera confiabilidade?
Pois então, esse é um problema, não é simples, não é uma questão realmente muito pertinente, é a questão a ser respondida não só pelos economistas, mas principalmente pelos nossos governantes. Mas eu vou tentar esclarecer o seguinte: quando a gente tem uma necessidade de se aumentar o endividamento, mesmo que em percentual do PIB, tentar esclarecer um pouquinho para o pessoal. O PIB, esse produto interno bruto, ele é a soma de tudo o que é produzido no país, né? Então, tudo o que é produzido pelas fábricas, tudo o que é vendido para o comércio exterior, tudo o que é menos aquilo que é importado, ou seja, a soma de toda a produção nacional, a economia nacional, chamada pelos economistas, os macroeconomistas, como a renda nacional. Bom, a renda nacional, para que haja um equilíbrio, esse percentual de 70%, por exemplo, ele pode ser mantido, enquanto que nominalmente o volume de dívida poderia aumentar igualitariamente. Então, para que haja realmente um aumento do endividamento, deveria, consequentemente, haver um aumento da arrecadação, e a arrecadação, sim, pode ser medida como um termômetro, não necessariamente direto, mas um termômetro da expectativa de arrecadação através do PIB. Porque nós sabemos que nós temos um grande problema, ou talvez o maior problema do orçamento fiscal brasileiro, seja a sonegação dos impostos, ou seja, quando as empresas não repassam aqueles impostos que são adquiridos, que são recolhidos com a venda dos produtos, né? Então, quando se vai se falar, vamos aumentar o imposto, a gente tem dois problemas, aliás, mais, vou citar apenas dois, problemas básicos. Você aumentar os impostos, a carga tributária brasileira, você vai aumentar a pressão sobre, principalmente, os consumidores. Porque, como já falamos no início, todo e qualquer tributo, ele incide sobre um produto final, e toda vez que você consome, você compra algo, você está pagando imposto. Então, aumentar a carga tributária para as empresas não haveria tanto problema, que basta repassar isso ao preço final. O problema está, então, para os trabalhadores. Então, se nós já estamos em um cenário onde não há perspectiva de crescimento da economia, de aumento da arrecadação pelo crescimento da economia, você aumentar a carga tributária, você vai pressionar ainda mais a população, os consumidores em geral, vai diminuir a capacidade de consumo desses produtores, desses consumidores, e ao diminuir, a economia funciona como um ciclo, ao você diminuir a capacidade de consumo da população, o consumo ao diminuir vai fazer com que a pressão chegue até a produção, as fábricas, ao diminuir o consumo, as fábricas vão passar a produzir menos, no que isso ocorrer, as fábricas passando a produzir menos, elas podem contratar menos ou até, porventura, demitir funcionários, e isso a gente pode, então, levar a um ciclo cada vez mais negativo. Nós precisamos, não do aumento da carga tributária, nós precisamos de um aumento da efetividade, da qualidade da gestão do nosso orçamento. Nós precisamos ter efetividade no uso do dinheiro público, assim como também as leis. Não precisamos de mais leis fiscais, como mais um tributo. Nós precisamos apenas melhorar a gestão disso, bastasse isso. Para você ter uma ideia, a principal fonte de arrecadação brasileira, ela não está na Receita Federal, ela não está ali no Imposto de Renda, por exemplo. A maior fonte de arrecadação federal está sobre a Seguridade Social. O orçamento de arrecadação do governo através do INSS, ele é muito maior do que o que é arrecadado via, por exemplo, o Imposto de Renda. Então, através de uma alocação da Seguridade Social, você poderia melhorar, apenas um exemplo, apenas em relação a esse quesito, sem aumentar a carga tributária, apenas você alocando melhor esses recursos, prioritando áreas de forma estratégica. E aí, mais uma atenção em relação a um problema muito recorrente em relação à PEC do teto dos gastos, que é o limite que há para o aumento do gasto, o que limita também, inclusive, o investimento em ciência, tecnologia, o investimento no avanço, na melhoria de questões que poderiam, né, alavancar e melhorar a eficiência, não só orçamentária brasileira, a eficiência no gasto público, uma vez que questões simples, básicas, como um remédio que pode ser produzido de maneira mais eficiente, mais barata, um aparelho que economize energia elétrica, são tudo consequências de investimento em tecnologia. Então, quando a gente fala em orçamento, a gente tem que lembrar que o orçamento ele influencia, sim, muito diretamente na nossa vida. Você queira ou não discutir política, orçamento ou economia, todos nós estamos, sim, sofrendo consequências desse debate que é feito ou não feito. É necessário, cada vez mais, nós ampliarmos e publicizarmos debates como esse para que a população em geral, tenha acesso àquilo que não está na mídia ampla, aquilo que realmente não é colocado pelos jornais, os telejornais, os jornais escritos na internet. É preciso cada vez mais as pessoas terem acesso. Eu costumo dizer aos meus alunos que as ciências econômicas, elas deveriam entrar junto com o ensino fundamental. Facilitaria muito a vida de todos se a gente soubesse, por exemplo, usar coisas simples como um cartão de crédito, se a gente soubesse desde o início como que funciona a taxa de juros, como que você qual a responsabilidade, os limites quando você adquire um endividamento. Então, assuntos assim deveriam entrar cada vez mais no dia a dia, nos debates da população, para que a gente possa ganhar eficiência, não só no nosso orçamento doméstico, mas também na cobrança e de forma que nós podemos cobrar do setor público no uso do nosso tão suado e sagrado dinheiro.
Perfeito. Essa colocação é importante porque muitas vezes, por exemplo, eu sou da área do direito, né? Muitas vezes as pessoas falam, porque a seguridade social é o problema do orçamento e tudo mais. Claro, a gente sabe que a arrecadação previdenciária é muito inferior ao gasto previdenciário, né? Mas uma coisa, o importante da gente ter esse tipo de discussão é simplesmente. Por quê? Uma vez, eu me lembro que entrei em sala de aula e fui explicar para os meus alunos lá do direito que a Seguridade Social é diferente de Previdência Social, né? Uhum. Mas a Previdência Social a gente arrecada como? A gente arrecada... O empregado paga compulsoriamente, as empresas também têm que pagar um determinado valor sobre a sua folha de pagamento. Tem também previdência social em outros tipos de transação financeira. Como pode a gente ainda ter um déficit de arrecadação? Aí eu falei, veja, a previdência social é uma coisa e a seguridade social é outra, completamente diferente, mas ao mesmo tempo ligado, né? Porque a seguridade social é formada pela assistência social e a previdência social. A diferença entre as duas seria que, no caso da assistência social, não tem arrecadação, né? Então... Quando a gente fala sobre... A gente tem que tomar muito cuidado com as coisas que a gente costuma repetir, né? Que chegam até a gente e a gente repete. Então, por isso que é importante que a gente faça esse tipo de discussão aqui dentro da academia e trazer esse conhecimento científico de uma forma mais acessível, como o professor fez aí durante a nossa live, para que as pessoas entendam essas... Até as nomenclaturas, né? O que é PIB, o que é imposto, o que é teto, fura, o que, que significa furar ou não o teto de gastos, né? Então, eu acho importante se fazer esse tipo de discussão justamente porque há um déficit que não é financeiro, mas é um déficit educacional, porque a gente não tem esse tipo de conhecimento dentro do ensino médio ou do ensino fundamental. A gente só vai ver esse tipo de situação ou quando a gente trabalha dentro de uma empresa ou quando a gente estuda alguma coisa, né? Então, o conhecimento, a educação, ela é libertadora e emancipadora ao mesmo tempo, né? Então, são coisas importantes que a gente tem que discutir e como até teve ali um comentário, né, da nossa querida professora Reli, orçamento, um assunto que envolve a vida de todos, você queira ou não. Então, quando o professor Henrique faz esse paralelo, pessoal, entre Ah, o orçamento público é mais ou menos o que a gente faz na vida da gente. Primeiro é quanto você ganha e quanto você gasta. Uma coisa tem que ser compatível com a outra, né?
É, com certeza, há de haver então esse equilíbrio, como tudo na natureza, a natureza deve ser sempre equilibrada, as contas também devem ser equilibradas. Claro que nós entendemos que existem momentos onde isso não é possível, e um detalhe importante, pouca gente sabe que todas as grandes empresas, elas para poderem crescer, elas precisam se endividar. A boa parte dos recursos que são alocados em investimento nas empresas não são recursos da própria empresa. Nós, brasileiros, na grande maioria das pessoas, para adquirir uma casa própria, por exemplo, nós precisamos nos endividar. E ao endividar, nós estamos já alocando mais do que nós ganhamos, né? Tentamos aí, dentro do orçamento mensal, alocar, existe por lei, claro, como você não pode se endividar por mais de 30% em uma parcela no caso da habitação, essa é a regra que os bancos utilizam para aprovar ou não um financiamento habitacional. Nós sabemos que deve haver esse equilíbrio sempre. Em busca desse equilíbrio, a gente só consegue realmente com muita disciplina, e essa disciplina também passa por muito conhecimento. Então, bora lá, gente. Vamos conhecer um pouquinho mais a respeito das contas públicas, vamos conhecer um pouquinho mais a respeito de tudo aquilo que nos afeta, de forma que vai melhorar a vida de todos, não só a sua particular, no seu orçamento, mas também de toda a população, ao a gente entender e passar a opinar realmente de maneira mais correta, de maneira mais minimamente informada, para que a gente possa realmente fazer o que é nosso dever, que é cobrar do setor público, dos governantes, que são nossos empregados, né? Eles não são nós o elegemos como autoridades, mas são nossos empregados, nós o colocamos lá, e é nosso dever e responsabilidade cobrar da melhor maneira possível, com informação correta, para que realmente nossos interesses sejam realmente colocados em prioridade, né?
Excelente. É isso, pessoal. Infelizmente, nosso tempo está acabando. Eu gostaria, né, de agradecer o professor Henrique por trazer para o português, né, tantos termos em relação à economia, para o pessoal aí que assiste a gente, que usa a Rádio Uninter para se informar. Agradecer a todos que participam sempre desse nosso querido programa, que eu, a professora Thalita e a professora Reli, temos muito carinho para isso. E, claro, né, a Uninter sempre pensa na função social da educação. A função social da educação é justamente essa que eu, professor Henrique, professora Reli, todos os outros professores aqui da Uninter, a gente costuma fazer, né, que é trazer esse conhecimento não só para os nossos alunos, muito pelo contrário, para toda a comunidade, para toda a sociedade. Então, quando a gente tem pessoas como o professor Henrique que traz esse conhecimento aí, a gente se sente muito orgulho e muito aquele dever cumprido, né, como professores aqui, como pessoas que amam a profissão. É isso que eu gostaria de agradecer e passar a palavra aí final para o professor se despedir.
Eu também agradeço muito a oportunidade. Como professor que ama a profissão, a gente adora o microfone, uma oportunidade de falar. Nosso tempo, infelizmente, é limitado, mas coloco sempre à disposição a todos, a Uninter. Agradeço muito o convite, está de parabéns à iniciativa. Tenho acompanhado, sim, alguns outros eventos do Fala Prof. Uma iniciativa realmente diferenciada, uma oportunidade de algo a mais aos alunos, não só apenas aquilo que está dentro do currículo obrigatório. Então, de parabéns a todos vocês, agradeço muito a oportunidade, espero ter correspondido à altura e espero sim poder contribuir sempre que for possível. Obrigado a todos, uma ótima noite, saúde para todo mundo, Deus abençoe e que tudo dê certo para todo mundo.
É isso então, pessoal. Não se esqueçam de curtir, compartilhar o nosso vídeo. Se tiver alguma dúvida, entre em contato com a gente, que a gente faz questão de responder vocês. Vão usar a nossa hashtag FalaProf e nos vemos, né, no próximo programa. Até lá. Tchau, tchau.